Ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, neste dia 14 de dezembro. Hoje estamos com chuva aqui na capital americana, a temperatura lá fora é de 8 graus centígrados. Esta emissão tem 90 minutos, os primeiros 30 minutos estão a meu cargo, João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos iniciam vacinação contra a Covid-19. Washington retira o Sudão da lista de países que patrocinam o terrorismo. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. A Comissão de Reconciliação está paralisada. Vamos saber porquê. Em Cabinda, vários ativistas foram presos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos deve ratificar hoje a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. Este ano, o processo, que normalmente tem um papel apenas formal, adquiriu um significado incomum, já que o atual presidente, Donald Trump, se recusa a admitir a derrota apontada há semanas pelas projeções dos veículos de imprensa. Os resultados da eleição de 3 de novembro já foram certificados pelos 50 Estados americanos, assim como pelo Distrito de Colômbia, a capital, Washington. A primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 nos Estados Unidos foi uma enfermeira de um centro médico de Long Island, em Nova Iorque. Sandra Lidsday trabalha na unidade de terapia intensiva no Centro de Emergência contra a Doença naquele hospital. A vacinação foi transmitida num evento virtual que teve a presença do governador do estado, Andrew Cuomo. Profissionais de saúde e idosos em instituições de cuidados de saúde são os primeiros que vão receber a primeira onda de 2 milhões e 900 mil doses no momento em que os casos estão a aumentar nos Estados Unidos. Há também uma intensificação de casos de Covid-19 na Europa. Na Alemanha estão a ser impostas novas medidas de confinamento, assim como em certas partes da Inglaterra. Os Estados Unidos retiraram formalmente o Sudão da sua lista de países patrocinadores do terrorismo, menos de 2 meses depois de se ter comprometido a normalizar os laços com Israel e pagar 335 milhões de dólares de indemnização a sobreviventes e famílias das vítimas dos ataques da Al-Qaeda em 1998 contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quénia e a Tanzânia e um ataque em 2000 pelo grupo jihadista a um navio americano na costa do Iêmen. A mudança abre caminho para ajuda, alívio da dívida e investimento para um país que está a passar por uma transição política difícil e luta contra uma grave crise económica deteriorada pela pandemia da Covid-19. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, afirmou hoje que as autoridades do Sudão do Sul falharam ao não investigar os chocantes abusos pelos serviços de informações do país, incluindo detenções arbitrárias ou execuções extrajudiciais. Num relatório hoje divulgado, a Human Rights Watch critica os padrões de abuso por essa entidade sul-sudanesa entre 2014 e 2020. A organização não-governamental diz que identificou obstáculos à justiça sobre estes abusos, incluindo a negação dos devidos processos para os detidos, a falta de uma supervisão judicial ou legislativa significativa da agência, a imunidade legal dos agentes e a falta de vontade política para abordar estas práticas generalizadas. O grupo islâmico Boko Haram, da Nigéria, assumiu hoje a responsabilidade pelo ataque do fim de semana a uma vila no vizinho Niger, que deixou 27 mortos. Muitas pessoas ficaram feridas e algumas desapareceram no ataque da noite de sábado em Tumur, na região de Difa, disse um alto funcionário local. Testemunhas e outras autoridades confirmaram o ataque ocorrido horas antes das eleições municipais e regionais em todo o Niger no domingo. O Boko Haram prometeu aos cristãos mais ataques antes do Natal. Entre 800 e 1000 casas, o mercado central e vários veículos também foram destruídos no incêndio provocado pelos rebeldes, disseram entidades locais. A administração Trump confirmou hoje que várias instituições americanas foram alvo de um ataque cibernético levado a cabo por um governo estrangeiro. Peritos disseram acreditar que a Rússia deve ser responsável pelo ataque aos sistemas informáticos do Departamento do Tesouro e do Comércio, naquilo que os meios de informação americanos descreveram como um dos ataques mais sofisticados a sistemas governamentais americanos nos últimos anos. A Rússia desmentiu qualquer envolvimento. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que agências de segurança, incluindo a Polícia Federal, o FBI, estão a investigar. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos reuniu-se de emergência no sábado para analisar o ataque.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi em abril do ano passado que foi criada uma comissão para a reconciliação, com a promessa de se analisar todos os crimes e excessos cometidos desde a independência em Angola. A Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas de Conflitos Políticos foi vista na altura como um primeiro passo para se resolver a questão dos desaparecimentos e assassinatos de milhares de pessoas após os confrontos de 27 de maio de 1977 e de outros conflitos. Mas desde então, pouco ou nada foi feito. O vice-presidente da Fundação 27 de Maio diz que há quem esteja interessado em que não se mexa no passado. Coque Mukuta.
Segundo José Fragoso, os trabalhos da Comissão da Reconciliação e Memória das Vítimas de Conflitos Políticos em Angola paralisou há mais de 7 meses e acusa Longero Peliganga, mais conhecido por Tino Peliganga, representante da Polícia Política Angolana, conhecida por DISA, ou seja, a Direção de Informação e Segurança em Angola, de ser o culpado pela paralisação dos trabalhos.
Desde a entrada do homem que representa os ex-DISA, que é o Tino Peliganga, o processo parou. Porque o Tino Peliganga, segundo informações que temos, fonte de INA, quando esteve um encontro com o coordenador da comissão em referência, dizia que os que foram mortos foram bem mortos.
José Fragoso diz que inicialmente parecia estar paralisado por causa da Covid, mas pelo que vê, os trabalhos dependem mesmo das ordens políticas.
O processo de reconciliação nacional, onde eu sou membro, parou desde o surgimento do primeiro caso de Covid em Angola. Este tem sido motivo de base. Inicialmente pensava que o problema estava em banho-maria, mas finalmente não é isso. Veja, por um lado. Por outro lado, o despacho presidencial 73/19 também peca na sua concepção. Um presidente que quer, de fato, uma reconciliação efetiva e plena não pode, no seu despacho, fazer referência de intentona golpista.
Qual é o recado que quer dar ao presidente da República para saírem deste imbróglio?
Nós temos estado a insistir com o coordenador no sentido de termos uma audiência com o presidente da República. O presidente da República reuniu-se com todas as organizações não governamentais onde nós somos parte e não fomos convocados. Reuniu-se com a juventude, também não fomos tido nem achado.
Provavelmente porque o senhor já não.
Mas
são
a questão
jovens.
Da reconciliação em memória das vítimas havidos nos conflitos políticos entre os partidos políticos é o mais importante, é o processo mais importante até este momento. Mas como os algozes ainda têm força em relação ao Presidente da República, é a razão que o processo está estagnado.
A Voz da América contactou o representante da ex-DISA, Tino Peliganga, que, sem gravar entrevista, negou qualquer acusação. Coque Mukuta, Luanda.
Conforme a Voz da América noticiou no sábado, a polícia deteve 10 ativistas que pretendiam realizar uma manifestação contra o que dizem ser as atrocidades, violação dos direitos humanos e pelo estabelecimento da paz em Cabinda. Horas depois, foram libertados. Alexandre Nkasu foi, entretanto, detido frente ao Palácio da Justiça, em Cabinda, noutro protesto que a nível individual fez depois de ter enviado uma carta ao governador da província. Em conversa com Voz da América, ele explica o sucedido. Diz que vai continuar a protestar.
A polícia a mim não ligou absolutamente nada. Eles me prenderam depois de eu ter escrito ao próprio governador Cabinda e ao delegado da justiça sobre a ação de protesto que deveria fazer sobre a neocolonização de Cabinda em conformidade com a resolução 2144 das Nações Unidas. Eu estava à frente da delegação da justiça. Um carro de polícia apareceu, prenderam-me sem qualquer justificação, me levaram numa unidade de Jica Macosso. Quando cheguei lá, o homem me disse: ordem superior, devemos te algemar. Me algemaram numa cama aí de ferro. Depois de 2 horas, aparece o chefe de polícia municipal. Me tiraram a algema, ele queria falar comigo, dizer para ir a casa. Eu disse não, sem me fornecer uma razão válida que vocês me trouxeram aqui. Dormi lá, até de manhã vieram mais fazer pressão para eu sair. Eu disse, vou falar com o meu advogado e formula uma queixa e o resto vamos ver depois.
E vocês vão continuar com os protestos ou não?
Sim, continua porque nós estamos numa privação daquilo que é a nossa liberdade. Enquanto não conquistarmos a liberdade, continuaremos na mesma opção. Eu, pessoalmente, por exemplo, já devolvi toda a documentação angolana. Sou, nesse preciso momento, sem qualquer documentação. Enquanto eu não saí, já lhes disse, eu já não sou angolano, sou um ex-angolano. Mas aqui em Cabinda, como é uma terra ocupada, então eu vou continuar a protestar até as últimas consequências.
Era Alexandre Nkazo, ativista que teve detido em Cabinda. O presidente João Lourenço disse no fim de semana que o MPLA se deve orgulhar de, enquanto partido governante, ter orientado o executivo a incitar a luta contra a corrupção. Para o presidente, o MPLA não tem que se envergonhar pelas revelações de corrupção envolvendo destacados dirigentes. Pelo contrário, deve-se orgulhar por ter lançado o combate à corrupção. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações e disse-nos que analistas e políticos angolanos consideram ser impossível dissociar o MPLA dos membros corruptos deste partido. Venâncio.
Para o reverendo Ilias Isaac, foi o partido no poder em Angola que permitiu que os seus membros se tornassem corruptos.
A corrupção e a gatunice que se passou em Angola saiu dentro do MPLA, como também a própria guerra. Né? Não se pode dissociar um partido dos membros, dos indivíduos, porque o partido não é uma coisa opaca, oca. O partido é composto por membros, por pessoas. Então, dissociar o partido dos membros corruptos é uma desculpa do mal pagador. Isso é tentar deitar areia aos olhos das pessoas. Então, não se pode dissociar toda essa gatunice, todo esse processo de crime contra a pátria, de empobrecimento e de miséria da nação, fora do MPLA. Isso, o progenitor dessa situação toda é o MPLA.
O deputado Manuel Fernandes defende, por seu lado, que o presidente João Lourenço não pode apontar os outros membros do MPLA de terem cometido atos de corrupção porque ele próprio ocupou cargos de relevo durante o consulado de José Eduardo dos Santos e sabia o que se estava a passar.
Ele, de facto, fazia parte da governação no passado. Ele teve sempre altas funções, altas responsabilidades que poderia contribuir positivamente para a inversão da situação. Devemos sim reconhecer de que está com uma cutilância forte para tentar trabalhar para a moralização da sociedade. Mas, de facto, isto não o iliba de toda a responsabilidade que este partido, de facto, lhe é imputado, não é? Porquanto o mesmo Presidente da República hoje, ontem foi Secretário-Geral do MPLA, ontem foi Vice-Presidente da Assembleia Nacional e foi Ministro da Defesa.
No entender do académico João Lucombo Zatuzola, a corrupção não é um fenómeno novo em Angola, tendo já sido reconhecido pelo antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Lucombo diz que o que faltou foi a coragem do partido governante para cortar o mal pela raiz.
Por estranho que apareça, uma das recomendações que nós tivemos já naquela é a criação
de uma alta autoridade contra a corrupção. E nunca chegou a se realizar, porque é difícil alguém vir mostrar a cara que não era corrupto. Já naquela altura, quem não esteve atento pode pensar em novidade, mas o antecessor já falava disso verbalmente. A coisa é institucional, não é de uma pessoa, todos. Não vale a pena começar a apontar. Se não se vê sem vergonha, então escusa-se insistir nos processos que ele até não vai conseguir acabar com esse procedimento, não vão levar todos no tribunal, é impossível. Então, que cria uma comissão independente séria, identifique essas pessoas, que nos confirme as listas que já saíram, dos valores e dos nomes que saíram, e que nos diga que o dinheiro é de fulano, está no sítio tal, é o país tal, e vê mecanismo de recuperar esse dinheiro, seja qual for o tempo que levar, mas sabemos que o dinheiro do senhor está no sítio.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. No mesmo encontro do seu partido, o presidente João Lourenço garantiu que as eleições autárquicas vão ter lugar, mas no tempo certo, quando as condições estiverem criadas. O líder do MPLA disse que o seu partido, contrariamente ao que diz a oposição e a sociedade civil, é o mais interessado em realizar as autarquias, mas, disse ele, não de forma atabalhoada e sem respeitar as leis. A oposição e a sociedade civil reagem. Manuel José.
A UNITA, o maior partido na oposição, considera que o MPLA sempre teve medo de partilhar o poder, diz Raul Danda, deputado e primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA.
O grupo parlamentar maioritário que decide as coisas na Assembleia Nacional é o seu, é o grupo parlamentar do MPLA. E é justamente o grupo parlamentar do MPLA que tem estado a fazer tudo para que não se debata a lei que institucionaliza as autarquias locais. É falso o argumento segundo o qual não há condições de que o MPLA quer eleições autarquias. Não quer. Que o grande problema do MPLA, quem não está habituado a partilhar o poder, não quer fazer agora. Fazer 164 fraudes é, de facto, muito complicado.
Makuta Nkondo, também deputado eleito pela Casa CE, agora sem representação partidária. Entendo que João Lourenço e seu partido não teriam hipóteses em eleições limpas.
O MPLA não quer saber das autarquias, porque ele sabe. A máquina de fraude eleitoral nas autarquias não está bem afinada. Há mais possibilidade de controle de voto, o que o MPLA não gosta. Os membros do governo, se fosse a eleição mesmo justa, transparente, não teria sequer um voto, mesmo nas suas próprias casas. Ele próprio, João Lourenço, se for candidato de uma municipalidade qualquer, não passa.
Aleixo Sobrinho, membro do IDD, Instituto de Democracia e Desenvolvimento, considera que João Lourenço só quer ganhar tempo com estes pronunciamentos.
É o único país na África Austral que não tem autarquias. Ainda está a mostrar que nós temos um governo desgovernado que nunca conseguiu encontrar uma forma de governar o país seriamente. Só isso justifica os pronunciamentos feitos pelo presidente João Lourenço.
Em defesa da sua dama, o académico e membro do partido MPLA, Israel Bonifácio, considera que não colhe a ideia de que o seu partido tenha medo de realizar eleições autárquicas.
Não vejo aqui o medo que isso possa vir criar para o MPLA. O MPLA é o maior partido em Angola. O MPLA ainda ganhou as eleições de 2017, com uma certa folga. Há aqui um compromisso do governo poder concretizar, sobretudo do presidente da República, enquanto chefe de Estado, em função daquilo que foi a deliberação de 2018 do Conselho da República. Há, efetivamente, este compromisso, tanto constitucional, como também um compromisso político para a realização.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estão sintonizados com o serviço em português da Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau e mais tarde vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Logo que soubermos o nosso convidado, nós publicamos o seu nome e os ouvintes podem mandar perguntas para o WhatsApp. O número é 1-908-652-4200. 4584. Vamos agora para Benguela, onde protestos por salários, indenizações e pensões de reforma marcaram hoje a abertura de 3 dias de vigília dos antigos trabalhadores da fábrica têxtil de Benguela. Isto após uma participação criminal contra o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP, por suspeita de desvio de verbas. Vigília à porta do estabelecimento, a poucas horas da chegada do grupo empresarial que venceu o concurso para a gestão da companhia, visa forçar o pagamento de uma dívida superior de 1.000.000.000 de kwanzas, na ordem, portanto, de 1.500.000 dólares. João Marcos.
A queixa contra o IGAP foi apresentada no Tribunal de Contas, conforme o primeiro secretário da Comissão Sindical da Antiga África Têxtil, Rogério Cabral, que manifestou a preocupação de 435 ex-operários representados nos protestos por um grupo de 100 elementos.
Estamos fartos das mentiras. São extremamente mentirosos. Eles não têm escrúpulo mental e humano.
Esta vigília só será levantada quando o IGAP obedecer às nossas negociações feitas. Pelo menos em 3 dias nós vamos manter aqui uma moldura elevada, sempre aqui com os nossos cartazes, até que o IGAP venha resolver. Isto aqui é permanente, nós não vamos mais sair daqui, até a última gota. Nós não vamos mais sair daqui sem qualquer cartilha dizer que estão a fazer a prova de vida e a reforma está ali. Se o governo não nos pagar, ou seja, se o IGAP não se responsabilizar, nós só podemos sair daqui para o cemitério da Camões.
Os fundamentos para uma investigação da justiça são avançados pelo sindicalista António Manuel.
Na governação do camarada Isaac dos Anjos, tivera já preparado um documento, nós temos esse documento em mão, que ia fazer o pagamento para preparar a comissão. Preparou-se a comissão através dos homens do governo e nós, da Comissão dos Trabalhadores. 2016, 2017, surgiu as eleições, ficou assim. Significa dizer, o camarada Isaac dos Anjos tivera já recebido o dinheiro para liquidar a dívida. Até aqui.
Saltou à vista a presença de adolescentes e jovens que representavam antigos trabalhadores falecidos, cujo número é de 107. À Voz da América, o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, lamentou a adjudicação das 3 fábricas a estrangeiros, no caso zimbabueanos, sem oportunidade para os nacionais. Alerta para as responsabilidades do Estado.
Não posso imaginar que o Estado tenha ponderado nessa questão.
Não há qualquer reação das autoridades angolanas. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar com os Mambinhas, seleção de sub-20 de Moçambique. Ontem sagrou-se campeã da África Austral pela primeira vez. Moçambique bateu a Namíbia na final da Taça da COSAFA Sub-20, Taça da Confederação de Futebol da África Austral, vingando assim Angola, que havia perdido com a Namíbia nas meias-finais. O torneio realizou-se na África do Sul. O único golo da final de ontem foi marcado por Dércio Augusto. E há que dizer que foi um gol de sorte, um frango do guarda-redes da Namíbia. Livra meio do meio-campo da Namíbia, Dércio Augusto faz a bola pingar para trás da barreira namibiana, com muitos jogadores a correrem para a bola, incluindo o guarda-redes. A bola bate no relvado, junto aos seus pés, e ressalta para dentro da capoeira, sem que mais ninguém lhe tivesse tocado. Foi suficiente para Moçambique ganhar, embora na segunda parte tivesse sofrido com constantes ataques da Namíbia. Uma interseção do capitão moçambicano ia dando autogolo. Moçambique teve um excelente torneio, não perdeu um único jogo na fase de grupos, 2 vitórias, 1 empate. Nas meias-finais eliminou a Zâmbia por penaltis, apesar de jogar mais de 60 minutos só com 10 jogadores. E agora a vitória. Neste campeonato, Moçambique não sofreu um único golo. O guarda-redes dos Mambas, Zavala, ganhou a Luva de Ouro por melhor guarda-redes. Moçambique e a Namíbia vão agora participar na Taça das Nações Africanas de Sub-20 na Mauritânia no próximo ano. Ontem, Angola, pelo 3º ano consecutivo, ganhou a medalha de bronze, ficou em 3º lugar, bateu a Zâmbia por 2-1. O angolano Salvador marcou um dos golos, foi o melhor marcador do torneio, juntamente com Kiva da África do Sul, com 3 golos. Salvador já tinha sido o melhor marcador do torneio ano passado, mas então com 6 golos. Situação de guerra na província moçambicana de Cabo Delgado, com rebeldes islâmicos, começa agora a causar apreensão entre os países vizinhos. Hoje realizou-se uma reunião de emergência na cidade do Maputo, onde está o Alfredo Júnior.
A situação de insegurança na região austral de África foi um dos temas centrais da reunião de consulta de alto nível da SADC, que decorreu na manhã desta segunda-feira e que decidiu marcar para janeiro próximo uma cimeira extraordinária da SADC, com os ataques terroristas em Moçambique a figurarem no topo da agenda, segundo revelou a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macambo. Para o analista e jornalista Alexandre Chour, essa reunião de alto nível peca por ter sido tardia. Já o analista Yassir Mohamed considerou que no encontro desta segunda-feira deveriam ter estado algum chefe de Estado com palavra a dizer no combate ao terrorismo.
A ausência de alguns presidentes nesta reunião denota uma certa falta de estratégias. Um dos presidentes que era fundamental para esta reunião, o presidente da Tanzânia, que não veio.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Dentro de momentos vai estar aqui o Amâncio Miguel com a segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com música.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português,
segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Desde já, votos de boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, Colégio Eleitoral Americano reúne hoje para confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 3 de novembro. Estados Unidos iniciam vacinação contra a Covid-19. Washington retira Sudão da lista de países patrocinadores do terrorismo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América, apresentadas por João Santa Rita.
O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos deve ratificar hoje a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. Este ano, o processo, que normalmente tem um papel apenas formal, adquiriu um significado incomum, já que o atual presidente, Donald Trump, se recusa a admitir a derrota apontada há semanas pelas projeções dos veículos de imprensa. Os resultados da eleição de 3 de novembro já foram certificados pelos 50 Estados americanos, assim como pelo Distrito de Colômbia, a capital, Washington. A primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 nos Estados Unidos foi uma enfermeira de um centro médico de Long Island, em Nova Iorque. Sandra Lidsday trabalha na unidade de terapia intensiva no centro de emergência contra a doença naquele hospital. A vacinação foi transmitida num evento virtual que teve a presença do governador do estado, Andrew Cuomo. Profissionais de saúde e idosos em instituições de cuidados de saúde são os primeiros que vão receber a primeira onda de 2 milhões e 900 mil doses no momento em que os casos estão a aumentar nos Estados Unidos. Há também uma intensificação de casos de Covid-19 na Europa. Na Alemanha estão a ser impostas novas medidas de confinamento, assim como em certas partes da Inglaterra. Os Estados Unidos retiraram formalmente o Sudão da sua lista de países patrocinadores do terrorismo, menos de 2 meses depois de se ter comprometido a normalizar os laços com Israel e pagar 335 milhões de dólares de indemnização a sobreviventes e famílias das vítimas dos ataques da Al-Qaeda em 1998 contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e a Tanzânia e um ataque em 2000 pelo grupo jihadista a um navio americano na costa do Iêmen. A mudança abre caminho para ajuda, alívio da dívida e investimento para um país que está a passar por uma transição política difícil e luta contra uma grave crise económica deteriorada pela pandemia da Covid-19. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, afirmou hoje que as autoridades do Sudão do Sul falharam ao não investigar os chocantes abusos pelos serviços de informações do país, incluindo detenções arbitrárias ou execuções extrajudiciais. Num relatório hoje divulgado, a Human Rights Watch critica os padrões de abuso por essa entidade sul-sudanesa entre 2014 e 2020. A organização não-governamental diz que identificou obstáculos à justiça sobre estes abusos, incluindo a negação dos devidos processos para os detidos, a falta de uma supervisão judicial ou legislativa significativa da agência, a imunidade legal dos agentes e a falta de vontade política para abordar estas práticas generalizadas. O grupo islâmico Boko Haram, da Nigéria, assumiu hoje a responsabilidade pelo ataque do fim de semana a uma vila no vizinho Niger, que deixou 27 mortos. Muitas pessoas ficaram feridas e algumas desapareceram num ataque na noite de sábado em Tumur, na região de Difa, disse um alto funcionário local. Testemunhas e outras autoridades confirmaram o ataque ocorrido horas antes das eleições municipais e regionais em todo o Niger no domingo. O Boko Haram prometeu aos cristãos mais ataques antes do Natal. Entre 800 e 1000 casas, o mercado central e vários veículos também foram destruídos no incêndio provocado pelos rebeldes, disseram entidades locais. A administração Trump confirmou hoje que várias instituições americanas foram alvo de um ataque cibernético levado a cabo por um governo estrangeiro. Peritos disseram acreditar que a Rússia deve ser responsável pelo ataque aos sistemas informáticos do Departamento do Tesouro e do Comércio, naquilo que os meios de informação americanos descreveram como um dos ataques mais sofisticados a sistemas governamentais americanos nos últimos anos. A Rússia desmentiu qualquer envolvimento. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que agências de segurança, incluindo a Polícia Federal, o FBI, estão a investigar. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos reuniu-se de emergência no sábado para analisar o ataque.
O Escritório das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau terminou a sua missão neste país, encerrando o seu escritório. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos. Falando de paz, vamos agora a Moçambique. O presidente Filipe Nyusi recebeu em Maputo líderes da SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, em debate a situação da insegurança na região, e esta comunidade decidiu marcar outra reunião para janeiro para continuar a discutir a situação de terrorismo na província norteira de Moçambique de Cabo Delgado. Será uma conferência extraordinária. Os destaques sobre a reunião de hoje aqui com o nosso correspondente Alfredo Júnior.
A situação de insegurança na região austral de África foi um dos temas centrais da reunião de consulta de alto nível da SADC, que decorreu na manhã desta segunda-feira e que decidiu marcar para janeiro próximo uma cimeira extraordinária da SADC, com os ataques terroristas em Moçambique a figurarem no topo da agenda, segundo revelou a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Makamo.
Reafirmou a realização da cimeira presencial da SADC, bem como do Fórum de Negócios da SADC em março de 2021 em Maputo. Acordou na realização de uma cimeira extraordinária da SADC em janeiro de 2021 para abordar a situação de segurança em Moçambique.
Para o analista e jornalista Alexandre Chibur, essa reunião de alto nível peca por ter sido tardia.
Andou bastante atrasada, andou silenciosa. É muito silenciosa em relação a este assunto e teve essa iniciativa de convocar a extraordinária do PL para discutir esse assunto, porque significa o acordar de um sono profundo, tanto acordar a pandemia de um sono profundo em relação a esse assunto de terrorismo.
Já o analista Yassir Mohamed considerou que no encontro desta segunda-feira deveriam ter estado alguns chefes de Estado com palavra a dizer no combate ao terrorismo.
A ausência de alguns presidentes nesta reunião denota uma certa falta de estratégias. Um dos presidentes que era fundamental para esta reunião, para esta cidadania, que não veio. Mas agora, eu penso que Moçambique acabou por dizer a SADC qual é que é, na verdade, o problema real de Moçambique. E que a SADC, neste caso, diferente daquilo que era a apresentação anterior, percebe que precisa de mais tempo para poder contribuir efetivamente para a resolução do problema. Daí, ter marcado para janeiro outra reunião, depois de ter percebido qual é que, na verdade, é o problema fundamental do Moçambique. Algo que o Moçambique ainda não tinha feito.
Os analistas ouvidos pela Voz da América são de opinião que a cimeira extraordinária de janeiro próximo será determinante para a definição dos próximos passos no combate à insegurança em Cabo Delgado, que ameaça a região austral de África.
Os Estados, em função do que perceberam hoje, precisam aproximar os seus parlamentos para poder colocar na mesa a possibilidade de poder usar do material bélico que tem nos seus países para apoiar o Moçambique. Como deve saber, isto requer a aprovação dos parlamentos. O segundo é que provavelmente também tenham percebido que o problema de Moçambique é muito mais bicudo do que se propalava, do ponto de vista da responsabilidade, seja do Estado, e por outro lado também, do meu entender, o compromisso que Moçambique deve ter em relação aos mercenários que, mais uma vez, acabou por contratar esta semana. há aí uma estratégia de combate que eu penso que tem sido muito precipitada por parte de Moçambique na contratação dos mercenários e, no meu entender, penso que deveria ter tido estes encontros da Troika com a SADC muito antes de posicionar em relação aos militares.
É uma maneira que os outros chefes de Estado vão perceber melhor o que está a acontecer, a dimensão do assunto e depois, a partir daí, ver quem é que pode fazer o quê.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Escritório das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau deu por fim a sua missão de 20 anos no país. A cerimónia teve lugar semana passada. E hoje, a última representante do secretário-geral, António Guterres, deu uma entrevista à Voz da América. Rosine Sori Kolibali falou do fim da missão com o nosso correspondente Lassana Kassamá e desejou que a Guiné-Bissau seja um país próspero e também encorajou os guinenses a terem um diálogo permanente.
No momento de adeus, a última representante especial do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Rosine Sori Kolibali, contextualizou o processo que determinou o fim da missão de 20 anos da presença do Nogbis na Guiné-Bissau.
C'était un départ qui a été programmé, hein? Le Conseil de sécurité avait déjà pris la décision en 2018.
É uma partida que estava programada. O Conselho de Segurança das Nações Unidas já tinha tomado a decisão sobre o termo da missão desde 2018 e que devia ser feita de forma progressiva. Por isso, em 2019, nós procedemos ao encerramento dos gabinetes regionais do interior do país. E este ano fizemos a redução progressiva do pessoal. E agora estamos na última fase. Portanto, é um dossiê concebido, planificado e decidido. Trata-se de uma decisão soberana do Conselho de Segurança da ONU. É normal que certas pessoas pensem que é prematuro. Eu espero que a história nos dê razão. A história vai permitir-nos dizer que a nossa partida não foi prematura.
Muitos críticos qualificam que o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau não conseguiu cumprir com a sua missão. Uma missão que configurava na manutenção da paz e estabilidade efetivas. Mas nesta conversa com a representante especial de António Guterres na Guiné-Bissau, foi fácil anotar a sua discordância.
Para rapport a notre mandat, y avait aussi, en plus du processus politique, le dialogue.
Relativamente ao nosso mandato, houve aqui múltiplos processos de diálogo entre os atores políticos e acompanhamos inúmeros processos de reforma. Hoje, nós podemos rever o passado e ver o contexto atual em que estamos. Na verdade, recentemente acompanhámos um ciclo eleitoral que pôs em funcionamento um Parlamento eleito, um Presidente da República, não obstante o recurso ao Supremo Tribunal de Justiça já ultrapassado, e que são avanços importantes. É bom precisar ainda que o Parlamento funciona no quadro da expressão democrática. Portanto, é uma instituição que funciona em pleno. Creio que é uma honra para o país.
A verdade é que o Nogbis deixa a Guiné-Bissau sem que o país consiga obter a estabilidade em toda a sua dimensão política e social. Uma tese que obteve o acordo de Rosine Sori Kolibali, não obstante considerar que deveriam ser as autoridades e o povo guineense decidiram o que é melhor para o país.
Nós
não podemos substituir as autoridades do país. São as autoridades do país e o seu povo que devem decidir o que é melhor para eles. E da nossa parte, o que podemos dizer é que cumprimos a nossa missão.
Na hora da despedida, não faltaram os conselhos dirigindo-se à classe política guineense, enquanto atores das sucessivas crises políticas, Rosine Sori Kolibali encoraja os guineenses ao diálogo permanente.
Sabes, o diálogo ou falar com os outros não é uma fraqueza, pelo contrário, é uma força. Sofrer os outros, saber ouvir sobre o mesmo país que partilhamos é importante porque a Guiné-Bissau é um país que sofreu muito, precisa avançar. Na verdade, desejo tudo melhor para este país. Viajei pelo interior do país e vi todas as necessidades e ao mesmo tempo vi todas as oportunidades. E desejo que 2021 seja agradável para a Guiné-Bissau, para a sub-região e para todo o mundo inteiro.
E desejo que 2021 seja realmente sob bons auspícios.
Era representante especial do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Rosine Sori Kolibali, em exclusiva à Voz da América, no termo da sua missão e do encerramento do escritório de Nogbis em Bissau. Foram 20 anos de assistência integral para a consolidação da paz, que, na opinião de muitos analistas, não se efetivou. Ao todo, durante as últimas duas décadas, passaram pela Guiné-Bissau 9 representantes especiais. Além de Rosine Sori Koulibaly, a última representante, contam-se Samuel Nana Sinkan, David Stefan, João Bernardo Onona, Soloma Rige, José Mutaboba, Modibo Touré, Ramos Horta e Miguel Trovoada. Lassana Kassama, para a Voz da América.
O programa da nova reforma da justiça de São Tomé e Príncipe vai custar 4,5 milhões de dólares. A Organização das Nações Unidas, que se compromete a financiar o processo, já colocou metade do valor à disposição do governo do arquipélago. O nosso correspondente Oscar Medeiros escreve que os principais aspectos desta reestruturação já foram definidos, mas analistas dizem que é preciso acabar com a intromissão do poder político nos órgãos do sistema judiciário, porque senão a reforma não terá sucesso. Oscar Medeiros.
O plano de reestruturação e modernização da Justiça santomense, aprovado por todos os órgãos de soberania do país na última sexta-feira, será implementado entre 2021 e 2023. De acordo com a Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Ivete Lima, o principal objetivo é garantir o acesso à justiça para todos os cidadãos.
Haverá um serviço descentralizado, desconcentrado, porque o objetivo é nós levarmos a informação à população, de forma que a população esteja informada e que a população conheça efetivamente os seus direitos.
Grande parte do financiamento destinado à reforma da justiça será canalizado para a informatização dos serviços dos tribunais e do Ministério Público, formação de quadros e construção de novas infraestruturas. O Programa de Luta contra a Violência Doméstica e Abuso Sexual de Menores e as ações com vista à melhoria do ambiente de negócio também serão priorizados.
A melhoria do ambiente de negócio de forma a impulsionar a economia do país. A questão também de violência doméstica, abuso sexual de menores é uma questão prioritária para o governo e nós iremos acionar todos os mecanismos de forma a conseguirmos debelar este flagelo na nossa sociedade.
O analista Liberato Muniz disse à Voz da América que nenhuma reforma da justiça terá sucesso em São Tomé e Príncipe se o poder político não deixar de interferir no sistema judiciário.
Porque o que nós temos visto, quem tem mandado efetivamente na justiça em São Tomé e Príncipe são os responsáveis políticos. Ou seja, uma vez chegado ao poder, tem havido uma grande intromissão, digamos assim, dos partidos políticos junto à justiça e que os próprios juízes, o próprio aparelho da justiça, com poucas condições que têm tido, não têm conseguido enfrentar. Então, que as Nações Unidas, que até me chamou na altura, como movimento da sociedade civil, para dar a minha opinião, não se esqueça desse ponto fundamental, que são os partidos políticos. Têm sido eles, na minha opinião, quem têm feito uma intromissão grosseira na justiça, não deixando que os pilares da justiça funcionem em São Tomé e Príncipe.
Por seu lado, o presidente da Associação Santomense dos Direitos Humanos, Oscar Bahia, considera que a avaliação periódica dos magistrados e juízes também deve ser tomada em conta neste processo de reforma e modernização da justiça.
Quanto não expurgarem o sistema judiciário desses juízes medíocres e corruptos, nós não temos absolutamente justiça nenhuma. Juízes que não entendem absolutamente nada disso. A mediocridade continua a reinar e as sentenças continuam sendo encomendadas. Quem tem dinheiro paga, tem sentença favorável e quem não tem dinheiro vai para um canto chorar.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, analistas dizem que o Presidente da República deve intervir para esclarecer o não cumprimento dos tratados internacionais, isto porque o país não cumpre com uma decisão do Tribunal da CEDEAO. O Partido Popular critica a falta de solidariedade das autoridades cabo-verdianas pela não aplicação da decisão do Tribunal da Comunidade de Estados da África Ocidental, que determina a colocação de Alex Sabe em prisão domiciliária. Reportagem de Eugênio Teixeira.
A novela Alex Sabe, segundo a formação política sem assento parlamentar, que vai se arrastando, quanto mais não seja, considera o Partido Popular, quando se coloca a observância dos direitos humanos. Na mesma linha, o jurista Geraldo Almeida considera que Cabo Verde, ao assinar tratados internacionais, deve honrar os compromissos assumidos. Segundo o jurista, o artigo 125 da Constituição reza que o Presidente da República é o garante do cumprimento dos tratados internacionais, por isso entende que Jorge Carlos Fonseca deve intervir nessa matéria.
nós aceitamos participar de uma jurisdição internacional, não é? Nós mandamos para lá uma juíza, portanto, que faz parte dessa jurisdição internacional, portanto, dá uma decisão com a qual nós não estamos de acordo. Eles vêm dizer, tanto que realmente que o protocolo que prevê a jurisdição, portanto, não está em vigor em Cabo Verde. Eu acho que isto realmente não faz sentido, não é? Isto quebra todas as regras do jogo internacional. Se por conseguir, nós temos que nos manifestarmos. O Presidente da República tem que intervir para dizer, este tratado está em vigor ou não está? Nós devemos cumprir ou nós não devemos cumprir?
Para o presidente do Partido Popular, Amândio Barbosa Vicente, a questão humanitária é fundamental. Daí, a preocupação do PP sobre a situação do cidadão colombiano Alex Saab.
A justiça deve ser mais célere na resolução dessa questão, porque o olho do mundo está direcionado para Cabo Verde. Nós entendemos que se um cidadão estrangeiro, os seus direitos estão sendo violados, amanhã é o seu direito, é o meu direito, que o Estado pode vir a violar. Então, a solidariedade de um por todos, todos por um, nessa questão dos direitos humanos, nós entendemos que esse é o caminho. Que esse problema do Sr. Alex Saab, detido em Cabo Verde, deve ser resolvido quanto antes. A primazia da pessoa humana deve sobrepor a qualquer outro interesse, seja de que estado for.
Detenção do colombiano Alex Saab em Cabo Verde, na ordem do dia. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Apresentar os seus principais funcionários de segurança nacional e política externa no mês passado, o presidente eleito Joe Biden disse que eles refletiam que a América está de volta.
Pronta para liderar o mundo, não afastar-se dele. Pronta para enfrentar os nossos adversários, não rejeitar os nossos aliados. E pronta para defender os nossos valores.
Nas Nações Unidas, a administração Trump cortou centenas de milhões de dólares em financiamento para programas, incluindo missões de paz, apoio a refugiados palestinos e saúde reprodutiva das mulheres. Saiu de agências como a Organização Mundial da Saúde e desistiu de um grande acordo sobre ação climática. Biden poderia conquistar simpatia internacional, desfazendo rapidamente algumas das políticas de Trump. Especialistas dizem que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, provavelmente terá mais latitude com a nova administração dos Estados Unidos.
Acho que veremos Guterres a traçar alguns planos bastante ambiciosos no próximo ano sobre como combater a mudança climática e a desigualdade. Porque, em certo sentido, ele está livre para promover ideias ambiciosas para a cooperação internacional após um período em que teve que ser extremamente cauteloso para evitar ofender Donald Trump.
A nomeada de Biden para embaixadora nas Nações Unidas e membro do seu gabinete é a diplomata de carreira Linda Thomas-Greenfield.
America is back.
A América está de volta, o multilateralismo está de volta, a diplomacia está de volta.
Diplomatas saudaram publicamente e, em particular, a sua indicação.
Acho que ela trará uma vasta experiência, mais de 3 décadas de diplomacia, e é disso que precisamos agora. Precisamos de habilidade diplomática, maturidade e saber que temos uma causa comum, todos nós.
Diplomatic skills, maturity and knowing that we have a common cause. All of us.
O retorno ao acordo nuclear com o Irão poderia testar rapidamente o novo governo.
O presidente eleito reconhece que esse será um caminho difícil para a frente. Se o Irão entrar em estrito cumprimento do Acordo 2015, os Estados Unidos voltarão ao acordo, mas apenas como o início de negociações subsequentes. E é daí que as dificuldades virão.
Nas Nações Unidas, a China moveu-se para expandir a sua influência à medida que o governo Trump recuava.
Biden, eu acho, vai querer limitar a influência chinesa, mas sabe que, de certa forma, é necessário trabalhar com Pequim.
Tanto aliados quanto adversários estão ansiosos para ver como Biden e a embaixadora das Nações Unidas irão traduzir esta nova liderança dos Estados Unidos da América.
Botswana é um dos principais destinos de safári do continente africano, atraindo cerca de 2 milhões de visitantes internacionais por ano para ver o delta de Okavango, uma área úmida única e abundante de vida selvagem. As restrições de viagens impostas pela pandemia da Covid-19 paralisaram o turismo durante grande parte de 2020. Mas, como muitos outros participantes da indústria do turismo, a operadora de safari Lodge, Bene Mungalengwe, vê esperança após a recente decisão do país de permitir voos fretados para destinos turísticos importantes.
We still have hope. We're looking forward to the beginning of next year.
Bene diz que ainda temos esperança. Estamos ansiosos para o início do próximo ano. Esperamos que a nossa alta temporada, que geralmente começa em março, deve trazer alguma positividade. Esperamos que tudo volte ao normal. Foi o operador de turismo Beni Mugalakwe, que trabalha no Botswana. Alguns dos que trabalham neste setor de turismo perderam emprego. Uma delas é Grace Rokuru, que diz que, por enquanto, não tem nenhuma esperança e vai viver de emprego temporário.
For the moment, I don't have a hope because I think they're still going to be a big challenge.
O marido de Grace, Chibeya Longwane, nos bons tempos transportava turistas de canoa e agora espera que a reabertura vai trazer algum negócio. Se os locais tiverem hóspedes, ele diz, podemos voltar a sorrir.
If yes, they're going to get some guests coming, we hope we're going to deserve to have a big smile.
O turismo é a segunda maior fonte de divisas do Botswana e contribui com 13% para o produto interno bruto deste país da África Austral.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar com os Mambinhas, seleção de sub-20 de Moçambique. Ontem sagrou-se campeã da África Austral pela primeira vez. Moçambique bateu a Namíbia na final da Taça da COSAFA sub-20, Taça da Confederação de Futebol da África Austral, vingando assim Angola, que havia perdido com a Namíbia nas meias-finais. O torneio realizou-se na África do Sul. O único golo da final de ontem foi marcado por Dércio Augusto, e há que dizer que foi um gol de sorte, um frango do guarda-redes da Namíbia. Livra meio do meio-campo da Namíbia, Dércio Augusto faz a bola pingar para trás da barreira namibiana, com muitos jogadores a correrem para a bola, incluindo o guarda-redes. A bola bate no relvado, junto aos seus pés, e ressalta para dentro da capoeira, sem que mais ninguém lhe tivesse tocado. Foi suficiente para Moçambique ganhar, embora na segunda parte tivesse sofrido com constantes ataques da Namíbia. Uma interseção do capitão moçambicano ia dando autogolo. Moçambique teve um excelente torneio, não perdeu um único jogo na fase de grupos, duas vitórias, um empate. Nas meias-finais eliminou a Zâmbia por penaltis, apesar de jogar mais de 60 minutos só com 10 jogadores. E agora a vitória. Neste campeonato, Moçambique não sofreu um único golo. O guarda-redes dos Mambas, Zavala, ganhou a Luva de Ouro por melhor guarda-redes. Moçambique e a Namíbia vão agora participar na Taça das Nações Africanas de sub-20 na Mauritânia no próximo ano. Ontem, Angola, pelo terceiro ano consecutivo, ganhou a medalha de bronze, ficou em terceiro lugar, bateu a Zâmbia por 2-1. O angolano Salvador marcou um dos golos, foi o melhor marcador do torneio, juntamente com Kiva da África do Sul, com 3 golos. Salvador já tinha sido o melhor marcador do torneio ano passado, mas então com 6 golos.
Em destaque hoje nas notícias, Colégio Eleitoral Americano reúne para confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Estados Unidos iniciam vacinação contra a Covid-19 e Washington retira Sudão da lista de países patrocinadores do terrorismo. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Dentro de momentos, Álvaro Lugier Andrade, a terceira e última parte.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência VOA Português. E se quiser falar connosco pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anote aí, mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade nos Estados Unidos, colégio eleitoral começou a votar para confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Enfermeira em Nova York é a primeira americana a receber a vacina contra a Covid-19 no início da campanha de vacinação. Sudão sai da lista de países patrocinadores do terrorismo. Segunda-feira na Voz da América é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, isso mais à frente. Mas primeiro vamos começar em Moçambique, onde o antigo deputado e delegado provincial em Manica da Renamo, Sofrimento Matequenha, terá sido raptado da sua residência no início da noite de ontem, de acordo com a família. Matequenha foi levado por um grupo armado e vestido com fardas policiais que invadiu a casa dele no final da tarde de ontem, no subúrbio de Chimoio. Eram cerca de 10 pessoas armadas que não se identificaram, segundo o relato da família, que não descarta a intervenção da polícia. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, em Manica, nega a autoria do rapto e aconselha a família a apresentar queixa na esquadra mais próxima da residência. Entretanto, mudando de assunto, em Maputo, os presidentes de Moçambique, África do Sul, Zimbábue e Botsuana marcaram para janeiro uma cimeira extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, para analisar a situação em Cabo Delgado. Alfredo Júnior falou com analistas que consideram que a intervenção da SADEC chega tarde, mas talvez seja o momento de se tomar uma posição conjunta.
A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo,
acordou na realização de uma cimeira extraordinária da SADC em janeiro de 2021 para abordar a situação de segurança em Moçambique.
Para o analista e jornalista Alexandre Chour, essa reunião de alto nível peca por ter sido tardia.
Andou bastante atrasada, andou silenciosa. É muito silenciosa em relação a este assunto e teve essa iniciativa de convocar a extraordinária do PEG para discutir esse assunto, porque significa o acordar de um sono profundo, tanto acordar a SADEC de um sono profundo em relação a esse assunto de terrorismo.
Já o analista Yassir Mohamed considerou que no encontro desta segunda-feira deveriam ter estado alguns chefes de Estado.
A ausência de alguns presidentes nesta reunião denota uma certa falta de estratégia. Um dos presidentes que era fundamental para esta reunião, o presidente da Tanzânia, que não veio. Eu penso que Moçambique acabou por dizer à SADEC qual é que é, na verdade, o problema real de Moçambique. E que a SADEC, neste caso, diferente daquilo que era a apresentação anterior, percebe que precisa de mais tempo para poder contribuir efetivamente para a resolução do problema. Daí ter marcado para janeiro outra reunião, depois de ter percebido qual é que, na verdade, é o problema fundamental do Moçambique. Algo que o Moçambique ainda não tinha feito.
Os analistas ouvidos pela Voz da América são de opinião que a cimeira extraordinária de janeiro próximo será determinante para a definição dos próximos passos no combate à insegurança em Cabo Delgado, que ameaça a região austral de África.
Os Estados, em função do que perceberam hoje, precisam aproximar os seus parlamentos para poder colocar na mesa a possibilidade de poder usar do material bélico que tem nos seus países para apoiar o Moçambique. Provavelmente também tenham percebido que o problema do Moçambique é muito mais bicudo do que se propalava, do ponto de vista da responsabilidade, seja do Estado, e por outro lado também a fazer, do meu entender, o compromisso que o Moçambique deve ter em relação aos mercenários que, mais uma vez, acabou por contratar a Jasmine.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Voz da América, segunda-feira, é dia do Top 10, com a Mayra da Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais e natalícias. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou Mayra de La Salette. Nas notícias vai estar Ana Guedes, na música o DJ UPS. Já sabem, o Top 10 americano é o programa que conta quem é que está a liderar a tabela das 10 mais, que é um excerto das 100 mais, vendidas aqui nos Estados Unidos durante a semana. Também temos as tricas do showbiz e é aí que nós vamos agora. Ana.
Olá, amigos do Top 10. Olá, Mayra. Já lá diz o ditado, quanto mais velho, melhor. Ou velhinhos, mas bons. É o que se passa com Bob Dylan, cantor e compositor, que vendeu o controle do seu vasto catálogo de músicas à Universal Music por, acredita-se que seja esta a soma, 300 milhões de dólares. Muita massa mesmo, mas também muita e boa música. Aliás, fala-se de que são 600 músicas desde que Dylan anda nisto, desde o início dos anos 60. Dylan, que foi nomeado para um prémio Nobel da Literatura que ele recusou receber, vai fazer 80 anos em maio do próximo ano. Ele lançou este ano, em plena pandemia, Rough and Rowdy Ways, o seu 38º álbum e o primeiro de originais desde 2012. Uma das suas mais famosas músicas que estão agora no catálogo, e são muitas, é Like a Rolling Stone. Já não o é tanto, mas continua a ser rebelde. Chris Brown, que foi o grande vencedor do Soul Train Awards de 2020, entregues na semana passada. Chris arrecadou 3 prémios, indo o troféu de melhor artista masculino do Soul e Rhythm and Blues. Outros nomes foram premiados, entre eles Beyoncé e Megan Thee Stallion. Vamos ficar com Chris Brown e Young Thug, com a música que mereceu um dos prémios. Go Crazy!
Pretty little thing, you got a bag and now you violent. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM looking violent. Talking while you come around and now they silent. Blue the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Popping shit, but only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it.
Obrigada, Ana. Foram as notícias do showbiz do Top 10 americano da Voz da América. Vamos à tabela das 10 mais, quem sobe, quem desce. E vamos começar com uma descida astronómica, fenomenal. Infelizmente para os BTS, Dynamite estava em terceiro lugar na semana passada, já liderou esta tabela. Esta semana está em décimo, 7 posições abaixo da semana passada. Vamos ouvir Dynamite da banda de pop sul-coreano BTS.
Ding dong, call me on my phone, nice tea and a
Pan-Americano da Voz da América, já sabes. Faz o download do nosso programa em www.voaportugues.com/entretenimento. Temos todos os episódios do Top 10 americano, todas as tabelas ao longo deste ano. Vale a pena, especialmente agora, nesta época de fim de ano. Em nono lugar, estamos a falar de quadra festiva. Já começa a sentir aqui o espírito natalício a nossa tabela. Em nono lugar temos Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock é de Bobby Helms. Vamos ouvir.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.
Oitavo lugar é uma descida. Estava em quinto na semana passada. I Hope, de Gabby Barrett com Charlie Puth. América. Já sabes que podes fazer o teu pedido de música favorita ou dedicar uma música a alguém. E nesta quadra festiva, por que não aproveitar esta oportunidade para dedicar uma música a alguém? É verdade. Basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. O WhatsApp da Voa? Mais um 908-652-4584. Podes enviar o teu pedido para esse número. Identifica, diz quem és, que música queres ouvir, de que artista e a quem queres dedicar. Vamos ao sétimo lugar, é Holy, de Justin Bieber com Chance the Rapper.
There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. I don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain that the way you hold me, hold me, hold me.
E no Top 10 americano da Voz da América, não se desce só, também se sobe. Próxima música que vamos ouvir subiu uma posição. Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk.
Oh, oh, oh. Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you arms, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty, come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a score, this isn't a closable gap. Hey, I see some attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh.
Sometimes we laugh. Este programa é baseado na tabela da Billboard Hot 100, o que significa que estas 10 músicas que nós estamos a ouvir aqui são 10 músicas que se destacam entre as 100 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos durante a semana, segundo a revista musical Billboard. Portanto, 10 das 100 mais. Estas músicas são as melhores de 100. Em quinto lugar está Daki T, de Bad Bunny e Rey Cortez.
Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy Dolce, o sea, pulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco. En lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré.
Da Voz da América, e em dezembro é inevitável sentirmos o espírito, não é? Da quadra festiva. Quer celebremos ou não, isto reflete-se em quase tudo durante este mês de dezembro. Claro que a nossa tabela não é exceção. Em quarto lugar está Rocking Around the Christmas Tree, uma música de Natal de Brenda Lee. Isto é um clássico. Vamos ouvir. Where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental when you hear voices singing, let me jolly deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Americano da Voz da América. Já sabes, segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos também no YouTube. Basta escrever Voa Português. Se quiseres fazer o download deste programa, partilhar com os amigos, ouvir quando quiseres, onde quiseres, basta ires a www.voaportugues.com/entretenimento. Terceiro lugar é outra subida. Positions, de Ariana Grande. Tradição das músicas de Natal. Esta música toca sempre e na tabela das 10 mais, segundo a Billboard, esta música normalmente chega sempre ao primeiro lugar. ainda não chegou ao primeiro lugar, está agora em segundo, mas até o dia 25 de dezembro ainda há muita tabela para percorrer, não é? A música é de Mariah Carey, vocês já devem estar aí a adivinhar, que é All I Want For Christmas Is You. Vamos ouvir este clássico de Natal de Mariah Carey. Que o primeiro lugar é uma recuperação. O que é que vos parece? Pois bem, em primeiro lugar é uma recuperação, é Mood, de 24K Golden e Ian Dior. Eles voltaram ao primeiro lugar depois de um tempinho fora dele, foi só uma semana. Semana passada eles estavam em segundo lugar, esta semana voltaram a liderar. Eles estão há 17 semanas com esta música na tabela e há 17 semanas que eles estão na liderança, nas melhores posições da tabela das 10 mais aqui do Top 10 americano. Muito obrigada pela vossa companhia. Já sabem, para a semana há mais música, há mais novidades. Vamos ficar com esta disposição. Mood, 24K Golden e Ian Dior. Eu sou Mayra de La Salette, na música o DJ UPS, nas notícias Ana Guedes. Why you always in the mood?
E quase no final desta emissão, agora chamo João Santa Rita para o resumo das notícias.
O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos deve ratificar hoje a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. Este ano, o processo, que normalmente tem um papel apenas formal, adquiriu um significado incomum, já que o atual presidente, Donald Trump, se recusa a admitir a derrota apontada há semanas pelas projeções dos veículos de imprensa. Os resultados da eleição de 3 de novembro já foram certificados pelos 50 estados americanos, assim como pelo Distrito de Colômbia, a capital, Washington. A primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 nos Estados Unidos foi uma enfermeira de um centro médico de Long Island, em Nova Iorque. Sandra Lidsday trabalha na unidade de terapia intensiva do Centro de Emergência contra a Doença naquele hospital. A vacinação foi transmitida num evento virtual que teve a presença do governador do estado, Andrew Cuomo. Os Estados Unidos retiraram formalmente o Sudão da sua lista de países patrocinadores do terrorismo, menos de 2 meses depois de se ter comprometido a normalizar os laços com Israel e pagar 335 milhões de dólares de indemnização a sobreviventes e famílias das vítimas dos ataques da Al-Qaeda em 1998 e um ataque em 2000 pelo grupo jihadista a um navio americano na costa do Iêmen. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, afirmou hoje que as autoridades do Sudão do Sul falharam ao não investigar os chocantes abusos pelos serviços de informações do país, incluindo detenções arbitrárias ou execuções extrajudiciais. Num relatório hoje divulgado, a Human Rights Watch critica os padrões de abuso por essa entidade sul-sudanesa entre 2014 e 2020.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Partido Comunista da China continua na sua missão de esmagar os defensores da democracia em Hong Kong, que têm corajosamente contestado o esforço de transformar a região autónoma numa ditadura comandada por Pequim. Um dos mais recentes golpes orquestrados pelo governo chinês é a condenação à prisão de três jovens líderes do Movimento Democrático de Hong Kong. Joshua Wong, de 24 anos de idade, já é um veterano defensor dos direitos políticos e humanos em Hong Kong. Ele foi um dos líderes estudantis da Revolução Guarda-Chuvas de 2014 e está entre os fundadores do agora dissolvido Partido Político de Demócrata. A 2 de dezembro, Wong foi condenado a 13 meses e meio de prisão pelo seu envolvimento num protesto realizado em 2019 perto da sede da polícia. Dois outros membros proeminentes do partido, Agnes Chow e Ivan Lam, também foram condenados, Chow a 10 meses e Lam a 7 meses de prisão. Os três líderes estão entre os 100 mil manifestantes presos em Hong Kong desde junho de 2019. As prisões, que incluem a do magnate da imprensa e ativista pró-democracia Jimmy Lai, ocorreram enquanto o governo chinês continua a sufocar a autonomia de Hong Kong e a privar os seus cidadãos de liberdades fundamentais em flagrante violação dos compromissos internacionais da China. Os Estados Unidos estão horrorizados com a perseguição política do governo de Hong Kong aos defensores da democracia, escreveu o secretário do Estado Mike Pompeo num comunicado. O uso de tribunais para silenciar a dissidência pacífica é uma marca registada dos regimes autoritários e ressalta mais uma vez que o maior medo do Partido Comunista Chinês é a liberdade de expressão e de pensamento do seu próprio povo. Hong Kong, disse Pompeo, historicamente beneficiou-se de um sistema livre e aberto que celebrava a defesa pacífica de cidadãos como Joshua Wong, Agnes Chow, Ivan Lam e Jimmy Lai. O povo de Hong Kong deve ser livre para exercer os seus direitos que lhe são garantidos pela lei básica, a Declaração Conjunta Sino-Britânica, um tratado registrado na ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reiterou Mike Pompeo. Os Estados Unidos, declarou o secretário do Estado, continuarão a trabalhar com os nossos aliados e parceiros em todo o mundo para defender os direitos e liberdades do povo de Hong Kong e de todos aqueles que sofrem sob o regime repressivo. Apoiamos Joshua Wong, Agnes Chow, Ivan Lam, Jim Lai, o povo de Hong Kong e todo o povo da China, concluiu o secretário de Estado americano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.